O Castelo de Paderne dispõe de uma única torre albarrã implantada a nordeste. O termo albarrã provém da palavra árabe albarânia, que significa do lado de fora ou exterior. As torres albarrãs são torres desligadas da muralha e unidas a esta por um passadiço superior, que pode ser um arco de volta perfeita ou um pano de muro mais ou menos extenso. Estas torres que se projetavam para o exterior das muralhas permitiam aos defensores atacar os agressores pelas costas. A única torre do Castelo de Paderne é uma estrutura quadrangular, que apresenta cerca de 5,70 m de lado e cerca de 9,30 m de altura máxima conservada. O topo da torre era rematado por quatro parapeitos constituídos por blocos de taipa que originalmente a envolviam na totalidade, mas hoje apenas restam três. A passagem aérea de ligação ao castelo era toda em taipa, contudo, as obras de remodelação fizeram com que, atualmente, seja visível um arco de pedra que não se vislumbra numa fotografia do castelo publicada em 1910 na monografia de Paderne de Ataíde de Oliveira. O acesso à torre, a partir do interior do castelo, fazia-se por uma escada amovível que era encostada ao pano de muralha. A seguir, era preciso percorrer o passadiço aéreo de ligação da muralha à torre, que mede 2,90 m de comprimento por 2,80 m de largura. Sensivelmente a meio do passadiço, registra-se uma abertura circular com 1 metro de diâmetro. Atualmente, está colmatada por pedras argamassadas. Antes da colmatação, configurava uma cavidade, em cone, com a extremidade inferior de menor dimensão, que, igualmente colmatada, pode ser observada se nos colocarmos sob o arco de ligação. A funcionalidade desta cavidade seria o ataque ao inimigo colocado sobre o abrigo do passadiço. Não deixa de ser peculiar a tradição oral que afirma que uma forca funcionou na torre, concretamente na abertura do passadiço. Na torre, propriamente dita, uma porta, que mantém as aberturas dos gonzos ao nível do pavimento, permitiu o acesso definitivo ao interior. Assim, se lhe fosse possível visitar a torre, encontraria um primeiro espaço interno. No canto direito desse espaço, toparia com uma cavidade escavada no piso em taipa, que poderá ter servido para guardar bolas de funda e de catapulta ou outro tipo de armas, assim como víveres. O piso de circulação apresenta vestígios de fogo com várias intensidades. Poderia, depois, passar ao segundo espaço funcional da torre. O piso de circulação apresenta igualmente fortes vestígios de queimado. Aqui, teria a ocasião de observar, no pano de muralha, uma seteira estrategicamente implantada, porque dela se avista não só a ponte sobre a ribeira de Quarteira, como o percurso do acesso ao castelo. Neste espaço, existe ainda uma outra abertura, muito deteriorada, que hipoteticamente terá funcionado como mais uma seteira ou como abertura para um qualquer tipo de máquina de guerra. Helena Catarino e Isabel Inácio, coordenadoras das intervenções arqueológicas realizadas, colocam a hipótese da Torre Albarrã ter tido duas fases de utilização ou funcionamento. Numa primeira fase, é possível que apresentasse um segundo piso em madeira, talvez com uma paliçada, de forma a proteger os arqueiros. O piso inferior teria, possivelmente, três seteiras e também serviria para armazenar materiais de guerra. Dados os vestígios de incêndio encontrados, é possível que este sobrado tivesse ardido. Numa segunda fase, apenas o piso inferior teria sido utilizado. Visto que o castelo foi sede de paróquia, as arqueólogas colocam ainda a hipótese de a Torre Albarrã ter servido como torre sineira.